Olá a todos, sejam bem. Não, eu não vou dizer que sejam bem-vindos porque isso é um bocado enjoativo. Então, só olá, ok? Olá, vamos começar de novo porque agora tive aqui um coisa. Pessoal, obrigado por estarem a ouvir mais uma vez, mais uma semana em que eu vou aqui dizer umas coisas. No fundo, o objetivo deste podcast é que fique alguma coisa, mesmo que seja um ódio. Há pessoas que me podem ouvir e pensar: este gajo não diz nada de jeito e eu vou só odiá-lo para sempre. Pá, isso já é uma cena que já fez sentido, mas eu espero que não me odeiem e que não odeiem o que eu vou dizer. Mas se acontecer, aconteceu, faz parte. Antes de começar o tema que eu vou falar, que é um bocado dramático e profundo, eu queria saber se a vossa opinião sobre uma situação. Faz sentido que eu grave o podcast em áudio e em vídeo, ou só em áudio? Deem a vossa opinião. Eu tenho um e-mail do podcast. Já lá recebi e-mails, mais no ano passado, mas enfim, gostava de saber o que é que vocês acham. Porque eu agora vivo numa casa nova e aqui tenho algum espaço para, pronto, para gravar. Na outra, nem por isso. E então, e tenho um material de gravação e assim. Se faz sentido gravar em vídeo também. Portanto, o meu e-mail é não levantes ondas, tudo junto, não é? Não levantes ondas, arroba gmail.com e escrevam lá uma frase, só assim, sem assunto no e-mail. É só: acho que devias fazer em áudio, acho que devias fazer em vídeo, ou gostava mais de ver em vídeo. E pronto, e assim eu via o e-mail e depois decidia. Mas para já é só áudio, ok? Portanto, estou assim mal vestido e de pijama e é aguentar. Então, agora sobre o que eu quero falar hoje, queria falar sobre um curso que estou a tirar neste momento. Ontem foi a primeira aula. Um curso que eu tirei, no, que eu estou, que eu decidi fazer no ISCTE, que é a minha faculdade, já há uns anos, que faz parte do Laboratório de Competências Transversais. É sobre pensamento crítico. Chama-se mesmo, a cadeira é Pensamento Crítico. E é um mini curso, portanto, aquilo começou ontem e vai até ao final de fevereiro. Eu, quando me inscrevi, recebi um e-mail da faculdade para me inscrever. Percebi que aquilo era para pessoas apenas que estão no segundo e terceiro ciclo da faculdade. E eu pensei: bem, eu vou me inscrever por já porque eu acho que não tenho. Eu sei que tenho pensamento crítico, mas eu acho que posso melhorar. E isto faz um bocado de sentido ser na academia, porque se eu quero ser mestre em ciência política, e se tudo correr bem, vou ser ainda este ano, e provavelmente depois quero seguir também para doutoramento, enfim. É importante ter pensamento crítico. É importante, se eu vou para seminários de doutoramento em ciência política, saber argumentar, não ceder tanto ao emocional, porque quando nós falamos de política, cedemos muito à emoção. Cada vez mais. É importante ter estas ferramentas, estão a ver? Porquê é que eu escolhi isto, falar sobre isto? Eu vou falar um pouco sobre a primeira aula que aconteceu ontem. Aquilo é uma cadeira que é semanal. Eu não tinha expectativas nenhumas, não conhecia a professora, não fazia ideia quem queriam ser os meus colegas. Depois percebi que são de vários mestrados e vários doutoramentos. E estava assim um bocado sem expectativas, vamos ver como é que corre, mas sempre a pensar que aquilo seria mais uma vertente workshop. Depois, quando a professora chegou e fez a apresentação, aquilo tem avaliação quase contínua, cada aula há avaliação, há um trabalho final e há um debate final. Pronto, fiquei um bocado em pânico, já vou explicar. Portanto, pensamento crítico. Porque é que isto é importante? Eu sou uma pessoa, como já falei aqui algumas vezes, bastante emocional, que quando discuto um tema, para já, ultimamente, desde que comecei um pouco o meu trabalho interior, eu comecei a evitar aqueles temas polémicos ou dilemas, Porque acho que gasto muita energia quando estou a discutir a polémicazinha do dia ou a polémica do momento. Irrita-me um bocado. Descentra-me bastante. Mas é importante porque na política pode surgir temas polémicos e nós temos que saber argumentar e saber posicionarmos, etc. Então, foi por isso que eu escolhi para quando tiver que argumentar, que haja um pouco um equilíbrio entre o racional e o emocional. Portanto, eu não me vou tornar uma pedra, porque sou humano, tenho que ter a consciência que sou humano, portanto, tenho emoções, mas tentar arranjar aqui este equilíbrio, que é, mesmo que eu tenha vontade de insultar a outra pessoa, eu não vou insultar, porque eu sou adulto e a outra pessoa também, portanto, não vamos conseguir discutir os assuntos de forma mais argumentativa, mais crítica, sem estar sempre naquela cena de estar a julgar. Pronto, isto foi por isto que eu decidi me inscrever. Agora eu vou explicar aqui um bocado, eu não vou fazer um resumo da aula, mas vou falar aquilo que eu senti, aquilo que se passou comigo, e já vão perceber porque é que esta primeira aula deste curso foi diferente de todas as outras primeiras aulas de todas as cadeiras que já tive na vida e porque é que me impactou tanto. Eu quando entrei na sala, como já disse, não tinha expectativas e assim que a professora começa a apresentar a cadeira, eu começo a ver que todas as aulas têm trabalhos de grupo e atividades de grupo. Tipo, quando se faz aqueles grupinhos assim improvisados na sala de aula. Pá, e só aquilo já me causou assim um bocado de, não quero dizer urticária, nem taquicardia, mas fiquei já com uma espécie de azedume, porque sempre tive esta dificuldade, que é, as pessoas não estão a notar que eu não gosto de trabalhar em grupo, mas eu por dentro estava aos berros, tipo a gritar, tipo, quero sair daqui, quero desistir, porque eu pensava apenas que aquilo seria muito teórico, e que não passaria disso. Depois havia um trabalho final ou um debate. Ou seja, eu sabia que se ia debater na sala de aula, mas não estava à espera que houvesse grupinhos e confrontos, porque dá-me ansiedade e sempre me deu ansiedade esse tipo de contexto. Mas depois eu percebi: estás numa cadeira de ciência política, estás em ciências sociais, tens que saber falar, argumentar, debater e confrontar. Mas apeteceu-me logo desistir quando vi que era assim. E depois que havia um debate final e tem que ser sobre um tema polémico. Estavam em 30 pessoas. Eu ali no meio das 30 pessoas e aquilo já me estava a causar assim um bocado de nervos. Mas pronto, eu disse, ok, vou respirar fundo, não vou desistir. Agora depois percebi que a avaliação até era um bocado complexa. Eu pensei que fosse só debitar e pronto, e depois havia uma coisinha no fim e um diploma e tal, afinal não. Então eu decidi, bem, eu vou avançar com isto, eu vou continuar no curso, não vou desistir. E eu acho que isto tem um pouco a ver com o facto de eu nunca ter esta ansiedade que vem logo de ter que fazer atividades de grupo todas as semanas, vem logo o sentimento de criança interior rejeitada e humilhada, porque eu no fundo, ao longo de toda a minha infância e adolescência, todos os grupos que eu tive na escola, eu sempre fui um bocado incompreendido, sempre fui um bocado gozado, mas sempre assim numa vertente muito limada, muito. Eu acho que as pessoas gozavam comigo, mas era assim muito pela calada. Estão a ver? É aquele bullying assim muito disfarçado. E falar mal das costas, etc. Nunca havia aquele bullying assim muito direto. Mas sempre, de certa forma, sempre me sentia um bocado fora da carneirada. E acho que também isso explica um pouco de eu ter 27 anos e eu não tenho um amigo de infância, não tenho um amigo da primária ou um amigo que tenha ficado do ensino básico ou do ensino secundário. Portanto, estes 20 anos de vida não consegui arranjar ninguém que ficasse meu amigo. Mesmo da licenciatura, conheci tanta gente e não ficou ninguém, e até do próprio mestrado. Portanto, Eu acho que sempre tive dificuldade e nunca me consegui integrar em nenhum grupo. Já tive em tantos ao longo da vida. Portanto, quando há coisas em grupo, vem logo aquela picada de que isto vai correr mal e que eu vou ser rejeitado e... Enfim. Depois veio uma coisa ainda pior, que tínhamos que nos apresentar. Que é uma coisa que eu odeio, porque... Lá está, odeio internamente, porque se, quando eu começo a falar, aquilo até sai mais ou menos, mas só o facto de começar uma cadeira e ter que me apresentar para a turma que não me conhece, vem logo, lá está, uma dor. E eu acho que isso tem muito a ver, e aquilo que eu tenho vindo a estudar é, eu passei a vida a ter medo, e ainda tenho, da opinião dos outros. Então, quando me exponho, mesmo que não tenha maldade nenhuma, ou seja, mesmo que não haja problema nenhum em eu estar a dizer algumas coisas sobre a minha personalidade, vem sempre, parece que vem um sentimento de, já de rejeição, que eu acho que me vão criticar ou vão gozar ou que vão... Mesmo que racionalmente eu saiba que ninguém vai rir-se naquilo que eu estou a dizer ou gozar ou... A minha criança interior acha que sim, acha que mesmo que eu esteja só a dizer o meu nome, só a maneira como eu me estou a posicionar, ou a minha voz, ou a maneira como estou a falar, ou que eu acho que aquilo vai ser alvo de gozo, porque foram muitos anos em que isso verdadeiramente aconteceu e eu ganhei esses medos. Então por isso é que me causa muita ansiedade quando eu tenho que me expor assim para o público. É como se fosse assim mandado para os leões, de uma maneira que eu não tenho controle do que é que as outras pessoas estão a pensar sobre o que eu estou a dizer. Mas quando de facto aquilo acontece, quando eu enfrento de frente esse meu fantasma, ele diminui. Portanto, se por um lado cómico e até humorístico eu às vezes tenho vontade de dizer, que é, ó, professora, desculpe, mas eu não me quero apresentar, há problema, que é o que me apetece, e acho que era um alívio, mas depois as pessoas iam rir-se, e... mas é o que eu sinto logo, que é, quando há apresentações, assim, deste tipo, da turma, uns aos outros, que é, porquê é que escolheu este curso? Porquê é que... o que é que faz da vida? Essas coisas assim, pá, isso irrita-me, deixa-me com logo ansioso. Mas eu fui em frente e a sala tinha 30 e tal pessoas e eu fui o último a apresentar-me. Estava lá atrás, enfim. E a apresentação era muito engraçada e eu quero falar aqui um pouco sobre a minha apresentação e aquilo que eu disse. E dizer mesmo a verdade, sem filtros, daquilo que eu pensei até ao momento em que eu comecei a falar, porque... Ainda foram assim uns 15 minutos até chegar a mim, porque éramos muitos e eram várias perguntas que a professora tinha no quadro. A primeira era o nosso nome. O nosso nome, qual é que é o grau académico em que estamos, qual é que é o curso. A segunda questão, a ver se eu me lembro, era... uma curiosidade sobre mim. Só isso já me deu outra... Só isso já me fez pensar e até com nervos, não é? Uma curiosidade sobre mim, ter que dizer a 30 e tal pessoas uma curiosidade sobre mim. A terceira pergunta era... Qual o valor que tens em ti do qual não abdicas? Pronto, que também me fez revirar os olhos 7 vezes, porque, sei lá, aquelas perguntas de chacha, enfim. Depois, porque é que eu escolhi este curso? Porque é que escolhi este mini curso? E quais são as expectativas? Depois, era uma questão, para ti, o que é pensar criticamente? E havia outra... Que eu agora não me recordo. Ah, sim, um tema polémico que tu gostavas de debater aqui, porque são aulas de debate, de pensamento crítico, um tema polémico à tua escolha que gostavas que fosse abordado. Então eu agora vou explicar o que aconteceu. Quando foi pronto, o nome, tudo bem. Quando foi a questão da curiosidade, eu pensei logo em várias coisas que eu posso escrever. Então, quando os meus colegas estavam a falar, eu estava a escrever num papel aquilo que ia dizer. Porque como eu estava ansioso por ter que falar, para já porque não tenho o hábito, e depois eram perguntas assim um bocado... eu senti um bocado invasivo. Porque não me, como não me sinto à vontade, sou uma pessoa estranha nesse sentido, achei, tipo, o que é que eu vou dizer? Então, curiosidade, eu pensei logo em, olha, vou dizer que me candidatei à Associação de Estudantes em 2019, aqui no Esqueté, que tive 10% dos votos, tive 99 votos, pensei nisso, mas depois achei, mas isso não tem nada a ver, ok. Depois pensei, olha, vou dizer que no último ano, que sou de ciência política, mas que no último ano comecei a interessar-me bastante por temas sobre espiritualidade, budismo, meditação, todo esse mundo, esoterismo. Será que vou dizer isso? Depois pensei, epá, não vou dizer isso. E depois a terceira opção que pensei foi a que disse, que já vou dizer. Agora, a dos valores. Quando eu li aquela pergunta no quadro e sabia que tinha que dizer um valor sobre mim do qual não abdico, eu fui logo para o meu lado humorístico, que é, epá, eu vou dizer que não tenho valores. Porque pronto, é aquilo que causaria riso fácil. Mas eu pensei, não, o que é que são valores? Não é? Isto é uma pergunta que eu nunca fiz a mim próprio, porque eu estou tão desfasado. E embora esteja a melhorar um pouco, tenho tão pouca intimidade comigo próprio e tão pouco autoconhecimento que quando me perguntam qual é que é o valor que tens em ti, do qual não abdicas. Mas eu nunca pensei na vida, em 27 anos de vida, quais são os valores que eu realmente sinto que tenho, não é? Nunca pensei. Esporadicamente, mas nunca foi uma pergunta que me fez pensar. E eu ali tinha tão pouco tempo para pensar que eu bloqueei. Então, eu fiz uma coisa parva, que foi, eu fui ao Google e pus valores pessoais. E disse, pá, eu vou escolher aqui um destes, porque as pessoas estão todas a dizer honestidade, lealdade, fé... E eu não quero dizer isso, eu quero dizer uma coisa um bocado diferente. Então fui à net ver a lista de valores. Pronto, isto é aqui um exclusivo para vocês, porque isto, se eu contasse a alguém, a pessoa ia, tipo, achar que eu sou ridículo. Portanto, se vocês estão a achar também, é uma coisa que fica com vocês, porque eu não vos estou a ver. Então, eu fui ver vários e escolhi um. Estava a dizer qual foi. E todas estas perguntas, como é um ambiente que me causa ansiedade ter que falar e tal, eu escrevi tudo num papel, tinha tempo. Então vou dizer o que eu disse quando me apresentei. Disse o meu nome, disse que estava em mestrado, ciência política. O valor do qual não abdico. Disse a empatia. Porque a empatia foi uma coisa que marcou bastante, nomeadamente no último ano. E eu sinto que a empatia para mim é saber posicionar, é saber pôr-me no lugar da pessoa que está à minha frente. Quando eu vejo que alguém tem os seus dilemas, os seus conflitos, os seus problemas, eu consigo empatizar com a dor da pessoa, com o sofrimento da pessoa, até com as conquistas, com a felicidade que aquela pessoa está a transmitir. Se essa pessoa tem uma energia positiva, eu penso e se eu tenho algum grau de afeto com ela, mesmo que não tenha. Acho que uma das minhas características e um dos meus valores é ter empatia. Então eu disse isso, disse que a empatia para mim é importante porque acho que nós, e foi exatamente isto que eu disse, nós não vivemos isolados na sociedade, vivemos vivemos lá está mesmo em comunidade, em sociedade, portanto, a empatia é fundamental e imprescindível para nós conseguirmos a viver. Portanto, quer nas empresas, quer na academia, quer na nossa casa, quer com os nossos amigos, é importante a empatia. Pronto. E depois disse. Qual é que era? Agora qual é que é a outra? Curiosidade sobre mim. fazia sentido, porque não queria estar a expor assim o meu lado pessoal, falar um pouco uma curiosidade que eu senti ao longo do meu mestrado em Ciência Política. E disse que uma curiosidade sobre mim é que o mestrado de Ciência Política tornou-me apartidário. Porque se eu, durante muitos anos, aquilo que me atraiu pela política foi os partidos políticos, sempre me interessou a dinâmica dos partidos políticos e fiz parte de um durante alguns anos, do qual passei em 2019. Penso que ter mais conhecimento sobre a própria ciência, sobre como funcionam os partidos, de como funcionam as elites políticas e as dinâmicas que existem dentro dos partidos, eu acho que quando uma pessoa se torna militante de um partido político, fica com uma visão turva da sociedade. Sempre achei, nunca achei isto, mas sempre, sempre ouvi dizer isto. E agora que saí dos partidos, deixei de fazer a militância partidária, vejo que isto tem algum sentido. Então, se eu quero fazer, quero produzir conhecimento científico sobre política, estar num partido faria muito clubista. Lá está, ficaria com uma visão muito, muito condicionada daquilo que é o país, daquilo que são as pessoas, daquilo que são as políticas. Para mim faz muito mais sentido e acho que serei um melhor politólogo se me abstrair disso. Portanto, sair dos partidos políticos e ter assim um distanciamento relativamente a eles. O pessoal ficou assim um bocado a olhar, não estava à espera, e depois até acrescentei que faltam 2 meses para as eleições, exatamente. Ontem foi dia 10 de janeiro, portanto, daqui a 2 meses há eleições legislativas, e pela primeira vez desde que voto, desde 2014 que voto, que não sei em quem vou votar. Depois, o que é pensar criticamente? Era uma das questões. Eu referi a questão do julgamento, que é, nós muitas das vezes, quando nós estamos a ouvir alguém, nós estamos sempre na perspectiva do julgamento. Portanto, estamos sempre, nós vivemos muito numa sociedade em que somos muito reativos àquilo que as pessoas, quando alguém está a expor a sua opinião, nós tendemos a ser muito, a querer dar a opinião contrária. E eu acho que isso é prejudicial, viver nisso. Porque saber argumentar, saber pensar criticamente é ter uma conversa, seja qual for o tema, numa perspectiva de não julgamento. É a opinião da pessoa, é a visão da pessoa. Portanto, é focar no assunto e não na pessoa que está do outro lado. E até referi, muitas das vezes nós tendemos a concordar com as pessoas de quem gostamos e tendemos a discordar de quem não gostamos. Muitas das vezes as pessoas de quem nós não gostamos, imaginem um líder político ou um deputado, o que quer que seja, ele até pode dizer uma coisa que nós concordamos, mas por ser quem é, nós não damos razão. E tudo o que aquela pessoa está a dizer, como é do outro espectro político, nós tendemos logo a não concordar ou a descredibilizar ou a minorizar o argumento. E pensar criticamente é ir além disso. É focar sempre nos argumentos e não na pessoa. Depois também referi a questão da emoção, como já tinha dito aqui, que é, nós temos que pensar, temos que ser racionais quando estamos numa discussão, porque se nós colocamos só a emoção, vamos fazer a asneira, vai sair sempre a asneira, porque como tinha referido, quando nós discutimos com alguém, temos que encontrar sempre um equilíbrio. Não vamos ser uma pedra porque temos emoções, mas também não vamos ser excessivamente emocionais. Então é esse equilíbrio que eu procuro, e para mim isso é pensar criticamente, é ver esta argumentação mais focada no assunto que se está a debater e não tanto naquilo que está à volta, na ir um pouco mais profundo, não ficar ali muito na superfície. Depois, um tema polémico. Voltei outra vez à questão da política e referi a questão da nova composição da Assembleia da República, que existe desde 2022 e que provavelmente vai continuar assim em 2024, que tem a ver com a questão de o país está a fazer 50 anos o 25 de Abril e a direita radical, dita extrema-direita, está a ficar um pouco em peso na Assembleia da República 50 anos depois. Portanto, é bom questionar relativamente à crise nos partidos mais moderados e de centro, que não estão a dar respostas às pessoas, que faz com que as pessoas estão a votar cada vez mais nos partidos mais extremistas. Portanto, isso era um bom tema polémico e a professora até concordou e achou que interessante esse tema de porque é que a extrema-direita está a ganhar tanto peso em Portugal e não só, noutros países da Europa. Depois, nós fizemos um exercício em grupo, depois dessa apresentação, e eu deixei-me ir, porque percebi, ok, é assim que vai funcionar e é assim que tem que ser, tudo bem. Deixei-me ir, fiz o exercício. O exercício era, nós tínhamos que pôr numa folha em grupo, nós éramos 6, tínhamos que fazer quais são os benefícios do desenvolvimento do pensamento crítico e quais são as barreiras ao desenvolvimento do pensamento crítico. Correu bem, entregámos, saímos e agora voltamos para a próxima semana. Isto que eu queria falar era um pouco além desta apresentação, que me deu bastante ansiedade, porque eu estou muito pouco treinado a falar em público, porque acho que no último ano tenho estado mais isolado, mas há uma espécie de dicotomia em mim, que é, eu por um lado gosto de me expor, de expor as minhas ideias, os meus argumentos, de apresentar aquilo que penso, mas por outro tenho aqui uma espécie de uma mágoa interna, que é como se fosse uma ferida, que é estar sempre muito importado com a opinião alheia, de achar sempre que vou ser criticado ou minorizado, mesmo que eu saiba que isso não vai acontecer. Racionalmente, há aqui uma coisa dentro que, quando me deparo com estas situações, vem sempre assim uma picada de mal-estar. E um dos meus trabalhos é isso, quero viver a minha vida de forma mais autêntica, sem estar sempre a pensar na opinião dos outros, mas que seja uma coisa verdadeira. E esse é um dos meus trabalhos, que é terminar aqui um pouco com a vergonha de me expor e a vergonha de mostrar quem realmente sou, e que não há nenhum problema em eu ser como sou, na maneira como eu falo, na maneira como eu gesticulo o meu corpo, que não há nenhum problema com o meu corpo, com a minha cara, com o meu tom de voz, que não há problema com a maneira como eu me expresso. Eu acho que tenho assim um autopreconceito, que sou muito duro comigo próprio. Eu acho que todos nós, muitas das vezes, somos demasiado duros connosco próprios. Então, deixar ir esse medo, essa vergonha, até um bocado essa culpa, é abandonar todos os anos em que nós não nos conseguimos defender de quem nos fez mal ou de quem não nos compreendeu. E isto é um trabalho que eu acho que é para a vida, porque todos nós temos traumas, todos nós temos mágoas, mas é possível, com trabalho interno e até com ajuda, conseguir superar isto. Quando nós nos tornamos adultos, como é o meu caso, estes medos e esta vergonha deixam, em alguns casos, como é o meu, deixam de transparecer para o exterior. Se eu for falar com pessoas da faculdade, se eu for falar com amigos meus, ou com a minha família, eles não vão concordar. Eles acham que eu sou uma pessoa que sabe falar, que sabe comunicar, sabe argumentar, que é social, que é que quando apresenta trabalhos normalmente consigo fazer as coisas muito bem e tenho boas notas, porque já apresentei inúmeros de trabalhos na faculdade, coisas até da minha autoria. Mas o facto disso não se notar a nível exterior, cá dentro continuam as inseguranças, a mágoa, e o medo, aquelas emoções muito básicas que nós temos e que muitas das vezes é difícil abdicar. Por isso é um conselho que eu dou a todos, eu acho que isto é muito transversal, é conseguir trabalhar a não dependência da opinião dos outros. Vai sempre haver, as pessoas vão sempre criticar ou elogiar-nos, quer seja face to face, ou seja, nas costas. Mas eu ouvi uma coisa interessante há uns tempos, que é, mesmo que alguém fale mal de nós nas costas, em grupo, as pessoas vão falar uma vez ou duas. Mas depois aquilo também, nós não somos assim tão interessantes para que as pessoas também estejam sempre a falar de nós. Portanto, elas podem falar mal uma vez, duas, três, mas depois aquilo perde um bocado de interesse. Então, nós não temos assim tanta importância. E mesmo que comentem bem ou mal aquilo que somos, aquilo que escolhemos e aquilo que dissemos, aquilo acaba por desaparecer até da própria vida das pessoas. Nós achamos sempre que somos o centro. E isso causa muita dor e muito sofrimento. Então é abdicar também um bocado disso, não nos apegarmos, não termos apego àquilo que os outros pensam de nós, e sejam as pessoas que gostam de nós ou as que não gostam, porque nós temos muito apego à opinião de quem namoramos, com quem namoramos, a opinião dos nossos amigos, da maneira como estamos hoje, do que é que dissemos, daquilo que oferecemos. Não é um alívio quando nós não temos que depender de alguém para estar bem. É isso que eu tenho vindo a questionar, e embora ainda seja um trabalho tão embrionário, acho que é esse um dos temas que eu vim trabalhar para esta vida, no fundo. Então, esta aula de pensamento crítico, e para terminar, foi importante para mim porque estive em contacto com a vergonha, com esta ansiedade de ter que me expor, que já ocorreu N vezes, mas que eu nunca tinha pensado sobre isto. Achava que era normal. É como se fosse uma espécie de timidez, mas não é timidez. Podem chamar um pouco de timidez tóxica, que vai buscar todos os fantasmas do passado e que não há nenhum problema, e que não houve, não é? Eu simplesmente me apresentei e ninguém disse nada. As pessoas ouviram, algumas acenaram assim com a cabeça, tipo, estou a concordar com o que estás a dizer, e não houve mal nenhum. Não há problema em nós sermos nós, em nós sermos, em eu ser eu. Acabar com este trauma, que é a sociedade vai-me aceitar se eu for realmente eu? Sim, vai. Portanto, é um trabalho contínuo, deixar cair as máscaras, e todos nós temos, e quanto mais cedo repararmos as várias camadas que nós temos, podemos ir deixando cair aquelas que nos condicionam a não dar o nosso melhor. Mas, enfim, como estava a dizer, foi importante esta primeira aula. Vamos ver como é que vai ser as próximas. Já percebi que vai ser muito em questões de atividades de grupo, debater temas polémicos, e eu vou tentar perceber como é que as minhas emoções vão estar nessa aula, porque se eu estou sempre a fugir do debate, da discussão, mesmo que seja bem sucedido quando o faço, eu evito muito discutir temas polémicos. Mas agora, se eu quero fazer este curso, sei que vou ter que trabalhar nisso, e vou ter que estar em casa, e vou ter que me preparar para os debates. E se achar que faz sentido voltar a falar sobre este curso, cá estarei para a semana ou noutra qualquer para falar. Ok, este foi o episódio. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima.